Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Olá para você que nos acompanha na Rádio Ninter. Eu sou o jornalista Guilherme Carvalho e esse é o programa Contra a Informação. É um programa de rádio no formato podcast exibido pela Rádio Ninter todas as sextas, às 10h30. E na segunda a gente tem as reprises às 17h30. O objetivo é trazer ao ouvinte um olhar diferenciado sobre os conteúdos e o papel da mídia em nossa sociedade. A partir de um debate com profissionais e pesquisadores da área, esperamos ajudar você a desenvolver um senso crítico sobre os meios de comunicação. E você é o nosso convidado nesta conversa. Envie os seus comentários e sugestões para programacontrainfo@gmail.com, tudo junto, programacontrainfo@gmail.com. E ao meu lado aqui eu tenho o nosso colega, o jornalista Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme. Então, e a cada programa nós vamos trazer aqui um entrevistado que vai nos ajudar a debater, né, esses bastidores da mídia. E nesse programa de estreia nós temos o privilégio de termos aqui o grande jornalista José Lázaro, que é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em sociologia também pela UFPR e é doutorando já em vias de concluir o doutorado também em Sociologia e pela mesma instituição, a UFPR. O Zé Lázaro, ele é cofundador da agência de notícias Livre Jor, que é uma das grandes referências do jornalismo de dados no Brasil, e teve atuação também no jornal Folha de Londrina e na revista Ideias. E também é jornalista atuando na Câmara de Vereadores de Curitiba. Bem-vindo, então, Zé Lázaro. Obrigado pela presença aqui com a gente.
Ok, pessoal. Eu vou até chorar com um discurso meu de currículo dito por Mauri Konig no programa de estreia de vocês. Eu fico até emocionado.
É porque é uma pessoa que não coloca o currículo, né? Ela é uma pessoa muito modesta, então o Zé Lázaro não coloca o currículo na internet, né, Mauri? E aí, enfim.
A hora que não alguém... dividam com a internet os seus dados pessoais.
Mas a hora que alguém decidir fazer um Wikipedia, fazer um currículo como o Zé Lázaro merece, vai cair a internet de tanta informação que vai ter
não
ali.
Não vai. Isso é só... A gente está rasgando isso daqui porque é o primeiro programa, né? Estou esperando vocês introduzirem a primeira pergunta polêmica.
É verdade. Bom, vamos lá então, Guilherme.
Então tá. Então, como o Zé Lázaro acabou de falar, o nosso programa de estreia, né? E a nossa ideia aqui é sempre colocar questões pertinentes relacionadas à mídia e, nesse sentido, tentar fomentar um debate para que os nossos ouvintes consigam desenvolver um senso crítico sobre o papel da mídia e sobre os próprios conteúdos que a gente tem acesso hoje. E o tema de estreia do nosso programa com vocês, Zé Lázaro, é o seguinte: o direito de acesso à informação de instituições públicas no Brasil está garantido? Essa é a nossa pergunta-chave. E a pergunta com a qual a gente gostaria de abrir, portanto, o programa contigo.
Quando você pergunta se ele está garantido, eu fico pensando, será que ele continuará garantido? É isso que me ocorre assim, de pronto. E para pensar nisso, eu tenho que saber qual é o cenário atual hoje do acesso à informação pública, de órgãos públicos, né, no país. O Brasil hoje tem uma estrutura em nível federal muito bem montada de acesso a dados públicos. Ela existe, ela tem sido usada por jornalistas cada vez mais. Vale a pena citar a Lei de Acesso à Informação. O Brasil tem uma Lei de Acesso à Informação que garante a qualquer cidadão, por meio de um formulário na internet, pedir qualquer tipo de dado ao governo federal e ser respondido em até 30 dias, 20 mais 10. Essa lei de 2011, ela passou a vigorar em 16 de maio de 2012 por um decreto. Então, de 2012 para cá, já foram feitas milhares de solicitações. Esse é o tema que eu estudo, por acaso, lá no doutorado em Sociologia. E até dezembro de 2018, já tinham sido registradas 695 mil solicitações de informação ao governo federal. Quando eu falo ao governo federal, são mais de 300 instituições federais, porque engloba tudo, desde as... da menor autarquia que cuida dos dados da Previdência, que é o DataPrev, até o gabinete do presidente em si. Então, todo órgão federal ele está submetido, e agora também os conselhos, à Lei de Acesso à Informação. Então, fora isso que essas informações que a gente pode pedir, o governo também tem colocado muitas informações ativamente na internet. Então, a gente tem hoje um bom sistema de transparência passiva e ativa. No livre.jo...
Você podia explicar para nós, Zé Lázaro, a diferença entre esse acesso passivo e ativo à informação?
Imagina que você tem duas maneiras de ser informado. A pessoa que tem algo que te interessa pode dizer para você ativamente, ó, estou pondo aqui os dados, sem que você me peça.
Ou seja, ele parte primeiro do órgão público.
O governo toma a iniciativa. Por exemplo, todos os dados de saúde pública do Brasil hoje estão disponíveis na internet. Qualquer cidadão que esteja familiarizado com a base de dados pode entrar no DataSus e saber quantas pessoas faleceram vítima de ferimento à bala de fogo, a arma de fogo, por exemplo, no país, desde 79. Então, essa informação já é pública. Mas digamos que eu queira saber alguma particularidade do sistema de saúde aqui de Curitiba que não tem lá, eu posso posso fazer eu uma pergunta ao governo e daí ele me responde. Essa é a passiva, né? Ele espera sofrer uma solicitação para daí responder. Então, a gente tem hoje, sim, no Brasil, uma boa estrutura montada em nível federal que acabou se propagando nos níveis estaduais e municipais. Mas ela não é uniforme, ela varia muito. Ela varia muito de órgão federal para órgão federal e varia muito de município para município. Então, fazer um pedido de informação simples hoje para Campina do Simão, que é perto, que é bem no centro do estado aqui, que tem 2.500 habitantes, talvez você não tenha a mesma qualidade de resposta do que fazer aqui para Curitiba. Porque existe um tempo para essa cultura da transparência chegar nos gestores. A gestão pública é feita de pessoas. As pessoas têm que comprar a ideia de uma cultura de transparência, comprar a ideia de serem transparentes.
E quando a gente fala de qualidade de informação, nós podemos nos referir aí tanto à agilidade no processo, como volume de informações e talvez a precisão dessas informações, né? Porque é fácil responder uma questão de um cidadão comum, mas responder de uma forma que ele realmente fique...
Consiga usar.
Exatamente, que ele tenha acesso, de fato, a essas informações, acho que deve ser uma das grandes questões a serem debatidas hoje, não?
Tem um tema mais acadêmico, digamos assim, que é o tal do dilema democrático. O quanto os cidadãos estão suficientemente informados para tomar boas decisões com relação à sua vida. E tem várias variáveis aí, né? Não é só aquilo que o governo diz ou a forma, mas o cidadão também tem que estar preparado para isso. Ele tem que... Não adianta eu ver um acidente na rua de trânsito hoje, ficar muito indignado, pedir para o governo dados ou achar dados sobre colisão de veículos e não saber processar isso em algo útil para mim também depois. Então, as coisas têm que andar juntos, tem que haver uma alfabetização dos órgãos públicos, eles têm que aderir a essa cultura de transparência, mas nós, jornalistas e os cidadãos, temos que usar essas ferramentas para também nos alfabetizarmos no uso delas. As pessoas têm que ter um equilíbrio, uma sinergia de competências aí, tanto dos governos quanto de quem demanda informação, não só os jornalistas, né? A gente usa bastante, mas muito mais gente usa.
Então, você falou há pouco de 695 mil pedidos entre 2012 e final de 2018.
Isso.
Né, pela Lei de Acesso à Informação. É possível medir, desses pedidos todos, quantos partiram de jornalistas e quantos partiram de pessoas que não exercem atividade jornalística? Para a gente, talvez, isso seja um parâmetro para dizer se o público realmente está preparado, né, para consumir esse tipo de informação, o que, que motivaria a buscar,
correto,
talvez, para agir dentro da sua comunidade.
Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, então. Quando você, toda vez que você pede um dado para o governo sabe mais de você do que você dele. Então, você tem que preencher um cadastro, pôr teu CPF, teu endereço, teu telefone, teu e-mail e indicar a sua profissão. Eu, por exemplo, quando preenchi esse meu cadastro lá em 2012, eu não indiquei a profissão, eu não coloquei jornalista. Então, todos as centenas de pedidos que eu fiz não constam no banco de dados do governo federal. Eles têm esse relatório como feitos por um jornalista. O jornalista é meio desconfiado, né? A gente desconfia muito do poder público, se ele vai dar ou não a informação correta, se ele souber que é para ser usado em uma notícia. Porque as notícias tendem a ser críticas, né? A gente não vai divulgar... Aquilo que é positivo e acontece sempre não é notícia. Mas é...
Até porque as assessorias geralmente já dão as informações positivas dos governos, né? É. Então é papel nosso de jornalista buscar justamente as informações que não estão muito evidentes, né?
Então daí acho que vai até por excesso de zelo, hoje eu... saindo daqui eu prometo, eu vou entrar no cadastro e vou mudar lá para jornalista para corrigir essa deficiência.
Mas foi estratégico não colocar?
Foi. Estratégico é uma coisa muito chique, não foi uma decisão tática, assim, de guerra, de contra-informação com o governo, não. Acho melhor não pôr, porque talvez nesse começo eles, ao verem que o jornalista dê menos informação. Isso acontece. No nível estadual e municipal, com a experiência de outros membros do Livre.jor, da agência, a gente sabe que, eventualmente, o que a gente pede passa primeiro pela assessoria de comunicação e depois chega para a gente como resposta. A gente sabe que quanto menor é o universo, mais controles os governos também exercem sobre esse tipo de pedido. A gente já fez pedido um dia e no outro dia recebeu uma ligação de uma assessoria de imprensa oferecendo os dados que a gente tinha pedido. Não é o jeito certo. Uhum. Eu deveria receber isso pelo sistema. Então, a gente sempre usa os dados em âmbito de governo federal, porque eles são mais claros, os casos são mais concretos, e é uma coisa muito mais profissional, mais eticamente equilibrada. Mas se você desce o nível, no sentido de estado, município, não de descer o nível, apesar de às vezes ser isso também, a gente acaba tendo essas nuances. Acho que eu me perdi da pergunta.
Não, acho que...
É a diferença entre o leigo, né? Entre o cidadão comum aí. Hoje, qualquer pessoa pode acessar as informações do poder público, né? Pela própria lei. Mas
tem um caso aí, quer ver? Desculpa te
interromper, Guilherme. Não, claro, fica à vontade.
Um tempo atrás, no governo estadual anterior, o governo soltou notícias da agência de notícias dizendo que no Paraná, em 111 cidades, professores da rede estadual ganhavam mais que prefeitos. Certo? Qualquer cidadão comum, super, qualquer pessoa poderia entrar na base de dados do governo e ver se isso era verdade. Mas isso não é simples, né? A transparência ativa, aquilo que o governo coloca de antemão para você, ela muitas vezes é enganadora, porque ela vai requerer de você competências que talvez você não tenha. O Livre.jor agiu sobre esse caso em específico pedindo esses dados. E o governo falou, enter na nossa base de dados. Então, aqui é 5 tabelas que você tem que cruzar, umas 200 mil linhas, e vocês vão conseguir tirar a média que vocês querem. Então, para a gente jornalista, a resposta foi essa, e para os blogs aliados ao governo, a informação era não, o salário médio é esse. Ele já dava informação passada. Eu não participei dessa apuração em específico, foi mais o Alexandre, o Rafael Martins e o João Frei, mas eles baixaram, nessas 111 cidades, quanto tinham recebido os professores nos últimos meses, traçaram a média e perceberam que era verdade, sim, que naquelas 111 cidades, um professor do conjunto de professores, especialmente naquele mês em que ele tinha recebido verbas de 4º/13º, verbas extras que não o salário, que era o diretor da escola. De fato, naquele mês específico, um tinha ganhado mais que o prefeito. Mas que na média não era essa. Não era os 8 mil que o governo dizia, era uma média salarial de 3.200. Ou seja, os números, conforme você tortura eles podem dizer muita coisa. Então, a gente tem que abraçar a informação pública, acho que a gente tem que usar, e quanto mais a gente usa, menos é possível que pessoas usem de má fé essa informação.
Será que nós podemos dizer, então, que pode diferenciar o papel de um cidadão que busca informação do papel que um jornalista exerce quando busca essas informações? Pode ser a maneira como nós interpretamos, ou como nós lemos, ou como nós analisamos esses números?
Eu acho que, de saída, a gente tem uma competência que é da profissão, que é ser muito desconfiado de tudo, né? Então, a gente desconfia muito das coisas. Então, toda vez que eu acesso um banco de dados em tese neutro, que eu confio naquela informação, eu dou uma pensadinha. Pô, será que isso aqui está certo? Como que eu consigo confirmar isso aqui? Será que eu posso usar desse jeito? Eu tenho que falar com um especialista, digamos. Eu acho que essa desconfiança, esse pensar crítico é muito do jornalista. Talvez nem todos os cidadãos consigam pensar dessa forma. Eu posso dar um exemplo. A minha tese, se um dia ela sair, ela é sobre acesso à informação, sobre lei de acesso à informação, por isso que eu falo muito mais disso, né? E eu estou lendo todos os recursos feitos a pedidos que foram negados pelo governo federal. Então, você é um cidadão, você pede, você leva um não, e o governo pode dizer, não posso porque o seu pedido fere
alguma outra lei.
O que a lei indica. Então, tá. Eu posso aceitar isso, ou eu posso, sei lá, falar, não fere, não. Pode me dar esses dados. Isso acontece bastante. E isso vai e vem 4 vezes. Então, o cidadão pode fazer um pedido de informação, o governo fala não. Em tese, eu posso recorrer e um gestor superior àquele que me deu o não antes vai me responder. Posso recorrer de novo e o ministro vai ter que me dizer não. E eu posso recorrer mais uma vez e vai cair para a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é o órgão gestor de informações máximo no governo federal.
Aí até lá o editor está tendo um ataque de...
Não, até lá isso demorou meses. Esqueça jornalistas aqui. A gente faz pauta muito devagar lá no livre.jornal, então a gente conta com o tempo a favor, assim. Mas eu tenho notado que é muito comum a CGU reformar decisões na quarta instância. Então, eu teria que ter me forçado a ouvir 3 nãos consecutivos, achar que isso está errado, recorrer uma quarta vez para daí ter acesso à informação. Isso é absurdo.
Então, aí entra uma das virtudes do jornalista, que é a persistência,
sim,
né? Porque essas recusas, essa sonegação de informação por parte de entes do Estado é uma maneira de intimidar, inclusive, o cidadão que não tem conhecimento de leis e que busca uma informação quando diz esse seu pedido infringe a lei tal. O cidadão já se sente intimidado.
Não cumpre o requisito Y.
Exato. Já o jornalista, em tese, não sofreria esse tipo de intimidação. E quando persistente, que é uma das grandes, sim, virtudes, né, que o jornalista tem que ter, persistir, só lá depois de 3, 4 recusas que vai conseguir a informação. Então, acho que aí reside também um dos papéis fundamentais do jornalista, sim, numa sociedade democrática, né? Ir atrás daquela informação que alguém está escondendo ou sonegando e que é de interesse público. As pessoas precisam saber que aquela informação tem valor para ela, né?
Sim. Então, olha só, a gente está falando aqui que o jornalista ele tem que saber que ele precisa de algumas competências especiais, que não basta ser só o jornalista, ele tem que conhecer os dados, tá, ter alguma noção deles. Tem que ser crítico com tudo aquilo que recebe do governo e tem que persistir na busca por essa informação. Então, num papo simples, aqui já foram 3 competências mínimas para quem quiser se aventurar a lidar com dados públicos. O que prova que a transparência não está resolvida. Ela está garantida em texto de lei, existem ferramentas, mas se a gente não usar essas ferramentas para que elas se tornem melhores, talvez a gente chegue num ponto em que a cultura de transparência não tenha grudado nos gestores. Então, acho que a briga hoje é mais pela cultura.
Então, o Zé Lázaro, eu estou com uma pesquisa aqui que foi feita pelo pessoal da Universidade Federal do Paraná, uma pesquisa que, inclusive, eu participei por um tempo, que foram consultados 2 mil, mais ou menos 2 mil jornalistas no Brasil.
Eu respondi esse questionário.
Então, você estava num dos respondentes. Você conheceu a pesquisa porque a gente também conversou na época, né?
Uhum.
Foi coordenada pelo professor Mário Messaggi na época. E aí a gente tem alguns dados aqui de acesso à informação no municipal, no legislativo, no executivo, né, e tal. E também acesso à informação de órgãos da sociedade civil, porque nós estamos entendendo que algumas instituições também recebem recursos públicos,
uhum,
portanto, prestam serviço à sociedade, em tese, deveriam prestar contas à sociedade também, né? E aí o que a gente verifica é o seguinte, para os jornalistas aqui, em relação ao governo federal, 41% acham razoável avaliaram como razoável o acesso à informação no Brasil,
uhum,
nos órgãos federais, né? nas instituições federais, ou no executivo estadual e no executivo municipal. E no federal, 41%, no estadual, 33% acharam razoável, uhum, e no municipal também, 33%. É o maior índice de todas as possibilidades, é o que aparece mais, né? Um índice como razoável.
Uhum.
Significa, portanto, que há uma percepção muito crítica, eu pelo menos estou interpretando dessa maneira, porque,
uhum,
é como você falou, os dados muitas vezes estão lá, mas eles exigem uma persistência, como apontou o Mauri,
uhum,
ou exigem um conhecimento técnico para saber como extrair esses dados também,
correto,
porque a ferramenta de busca é complicada, né?
Não, acho que depende muito da base de dados que você encontra, assim. Tem informações que são muito simples.
Sim.
Se você quiser, por exemplo, saber hoje quem recebe o Bolsa Família, 5, 6 cliques você consegue a relação inteira. saber quem são as pessoas, quanto receberam. Isso é muito fácil. Quando a gente foi fazer uma reportagem no Livre sobre risco de conflitos socioambientais associados à mineração, a gente penou para conseguir esses dados. Eles são igualmente públicos, colocados em transparência ativa. Estão lá, é só pegar. Mas eu consigo lidar muito mais fácil com Bolsa Família do que mapear quem são os mineradores hoje no Brasil. Então, varia muito. Assim. Então, às vezes, eu concordo que é razoável, em linhas gerais. Mas se você desce para casos mais específicos, esse razoável passa de ótimo para terrível. Sabe? Então...
Sim, você pega alguns, por exemplo, no judiciário...
Que é o pior de todos. Assim,
É o mais, bem, mais poder, mal avaliado.
É o poder mais opaco da República, é o poder menos transparente, é o que a gente tem dificuldade. Em 2016, o Livre fez uma campanha chamada 365 pedidos de informação. Nossa ideia era fazer todo dia um pedido de acesso à informação e fazer ele de forma pública para saberem o que a gente estava fazendo. E o primeiro foi feito para o TJ aqui do Paraná, pedindo um dado que eu acho que é sensível para eles, que é em que pé está o pagamento da PAE. A PAE é uma gratificação pouco conhecida que eles recebem. A gente queria saber quanto falta pagar, porque ela tem uma hora ela para de ser paga, e quem tinha para receber. 1º de janeiro de 2015, a gente nunca recebeu a resposta. Eu já desisti desse pedido, por exemplo.
Então, é que o judiciário, historicamente, ele resiste a um controle externo, né? E uma busca por dados, a transparência, é uma forma de controle externo das instituições, porque quem vai vigiar, controlar, são outras instituições, ou cidadão, ou jornalistas, enfim. E eu acho que isso retrata bem nessa visão dos jornalistas, que são aqueles que mais buscam informações, né, no judiciário.
Mas a gente tem que criar uma cultura nossa de jornalistas também de cobrir mais a justiça. Eu acho que o Jota, quando o Jota nasce, ele começa a mostrar um pouco isso para a gente. Mas a gente tem muita gente hoje cobrindo o que vota...
Jota.com.
Uhum. O que os deputados votaram. Mas a gente não acompanha par e passo as reuniões, as quintas aqui no TJ, por exemplo. A gente não sabe que o órgão especial está discutindo aqui. Mas a gente bate ponto na Assembleia toda segunda, terça e quarta. Ainda que as sessões da Assembleia sejam menos resolutivas, tenham menos impacto público do que o que o órgão especial do TJ decide. Então, eles são opacos e nós também ajudamos nessa opacidade na medida em que a gente não criou uma cultura de cobrir. Então, isso é uma coisa muito delicada. Assim.
E se a gente considerar a conjuntura atual, a impressão que eu tenho é que o judiciário, de fato, me parece que é um dos três poderes da República, é o que me parece mais blindado, né? O mais inacessível. E eu me refiro não só à lei de acesso à informação, mas, por exemplo, a declarações dos gestores, né, que estão nessas instituições. Porque a gente ainda consegue ouvir prefeitos, governadores... presidentes, eventualmente, porque me parece que também cada vez com mais dificuldade, mas juízes é muito difícil de entrevistar, né? Ou ver entrevistas de juízes.
Acho que essas pessoas que disputam o cargo pelo voto associam meio que o mandato a uma necessidade de prestar contas de si. O que a gente precisa também é que o TJ e o Ministério Público, com o qual os jornalistas têm uma relação esquizofrênica, entendo que quando eles são aceitos em um concurso público, eles também ganham um mandato. É um mandato para a vida profissional deles. Mas não deixa de ser um mandato. Também é algo dado pela sociedade para que eles exerçam. Então, a gente precisa que eles incorporem essa mesma cultura. Eles têm que ser mais entrevistados. Eles têm que ser mais demandados, até o ponto que seja impossível dizer não para uma entrevista. A gente está acompanhando agora esse caso da Lava Jato, por exemplo. Enquanto a Lava Jato dava informações para os jornalistas, ela não era questionada. A gente só percebeu que a imprensa devia questionar o Ministério Público da União agora, quando a gente teve acesso a essas conversas entre eles, que mostram que talvez tenha havido má condução da investigação. Esquece isso. Esquece que é Lava Jato. Pensa que hoje no país, em qualquer município pequeno tem um promotor público estadual, e um promotor público da União discutindo vários temas que a gente não acompanha. A gente não cobre criticamente o Ministério Público. É, a gente tem uma relação melhor com eles porque eles são nossas fontes, muitas vezes. E a Justiça não é. Mas é, eu poria esses dois como os mais opacos. A Justiça é muito mais na frente, mas a gente também tem que repensar nossa relação com o Ministério Público, se a gente quer ter acesso à informação pública.
E falando de sociedade civil, eu acho que aí o índice fica ainda mais complicado, né? Mais fica pior, né? Porque também não temos essa cultura, muitas vezes, de investigar ONGs...
Empresas?
O setor privado, né? A gente investiga, acaba a imprensa brasileira, né? Acaba investigando muito o poder público.
Investigou mais fácil. Bate em deputado, bate em vereador.
E praticamente não investiga o setor privado.
Muito pouco.
Né? Até talvez por uma cultura jornalística de acreditar que o setor privado diz respeito aos acionistas da empresa, aos donos, sem levar em conta que essas grandes corporações, elas recebem uma série de benefícios diretos ou indiretos do poder público. É, com algum tipo de renúncia fiscal ou coisa parecida, ou seja...
Ou faturam nos esquemas de corrupção.
Sim, esquema, né? De corrupção. É. E mesmo porque fiscalizar as receitas e despesas de uma grande corporação diz respeito ao público da toda a clientela daquela empresa, né? Daquela corporação.
Tem um teórico do direito de acesso à informação que se chama Fung. É, ele dá aula nos Estados Unidos e diz o seguinte... É, em um cenário ideal, que ele chama de infotopia, no qual a gente tem acesso a toda a informação que é sensível para a gente não devia se preocupar com os governos. A única sociedade em que o governo detém dados importantes para um cidadão é uma ditadura, no qual o governo tem, de fato, todas as informações. Em uma sociedade não autoritária, a nossa vida está mais prenhe de sentidos com as empresas privadas do que com os governos. É indústria farmacêutica. Uhum. A gente não cobre. Eles deveriam, talvez, nos dar acesso a informações sensíveis com relação aos remédios e às pesquisas. E ele dá vários exemplos desse tipo. A gente está em discussão agora no Brasil, por exemplo, a questão de novo dos agrotóxicos. Tem vários sendo liberados. Eu acho que a gente deveria, como cidadão, ter direito de acesso a informações de empresas que liberam agrotóxicos no país. Me interessa mais saber deles o que eles estão fazendo do que o Ministério do Meio Ambiente sobre isso, sabe? E nesse cenário que eu coloco como infotopia, que de novo discute essa cultura de transparência, a gente ainda está muito atrelado, e é importante, tem que fazer, de cobrir os órgãos públicos, mas existe todo um outro universo de informação que a gente precisaria estar acompanhando. Os movimentos sociais hoje, de qualquer tipo, de qualquer ideologia, de qualquer partido político, eles geram muita informação, geram muitos relatórios. Mas para aí. A gente não deu o passo seguinte.
Muito bem, você está ouvindo aqui o programa Contra a Informação. É um programa dedicado ao debate sobre os bastidores da mídia. Eu sou o professor Guilherme Carvalho, jornalista Guilherme Carvalho, como disse o Mauri Koenig aqui para mim.
Tá certo ele.
É. E você pode participar aqui enviando comentários, sugestões para programacontrainfo@gmail.com. E nós estamos aqui toda semana, né? Às sextas-feiras, às 10h30 da manhã. Você confere pela Rádio Uninter e também as reprises às segundas, às 17h30. Mauri, mais alguma questão para a gente finalizar o nosso debate aqui?
Acho que tomamos já bastante tempo do Lázaro. Se fosse engatar mais uma questão, teria mais uma, teria outra, né? Porque o tema é inesgotável. Mas eu só queria que o Lázaro dissesse assim, de uma forma até pretensamente didática, para dizer por que é importante para a sociedade que os jornalistas e o cidadão, seja de qual área for, tenha acesso a essas informações. A gente começou falando do setor público e terminamos agora no setor privado, mas qualquer tipo de informação. Normalmente é mediado, acaba sendo mediado pelo jornalismo. Mas qual é a importância? Já que nós não temos esse hábito, então, de buscar informações do setor privado, vamos nos restringir aqui ao setor público. O que que interessa ao cidadão que nós tenhamos acesso a informações do setor público?
A nossa vida, ela é restringida pelas decisões que a gente toma enquanto uma sociedade. Então, e os governos são isso, são essas nossas grandes decisões conjuntas tomadas. Então, se a gente paga um imposto hoje sobre alguma coisa, esse imposto, ele pesa em você. Então, a gente está hoje aqui, de certo, para a Uninter, para montar essa rádio, vários impostos foram pagos. Sabe? Então, muito dinheiro foi dado para o governo para ele gastar com outras coisas. Então, talvez sendo mais didático, assim, você vai dormir com 10 reais no bolso e acorda com 8. E você sabe que esses 2 reais que sumiram foram para o governo. E você não se importa de dar esses 2 desde que eles reduzam o sofrimento de alguém. E você vai querer saber se o sofrimento foi resolvido com esses 2 reais ou não. Acho que é um pouco isso, assim. Para onde foram esses meus 2 reais? Será que estão sendo usados direito? Acho que essa é a primeira grande dúvida, talvez, que você possa ter e que vai te forçar a pensar criticamente sobre a tua relação com o Estado. O Estado vive porque a gente mantém ele vivo, abastecendo ele com um recurso público, que é o nosso dinheiro, que é o nosso imposto, que é o nosso trabalho, no fim das contas.
E a informação, o acesso à informação é justamente para explicar onde foram esses 2 reais.
Especialmente para isso. Você vai poder controlar para onde foi, você vai poder seguir esse dinheiro. Nem sempre é tão fácil assim, mas a ideia é basicamente essa. Para onde as minhas horas de labor foram dadas e onde elas estão sendo usadas.
Uhum. Muito bem. Então, você ouviu aí o bate-papo com o Zé Lázaro, que é jornalista do Livre Jor, agora futuramente, logo doutor, é isso, Zé Lázaro?
Bato na madeira.
Está em vias de defender aí a tese dele. E discutindo exatamente esse tema, né, Zé Lázaro, que é o direito do acesso à informação, nós debatemos aqui um pouco com ele, eu, Guilherme Carvalho e o jornalista Mauri Konig aqui ao meu lado. Contra a Informação é um programa de rádio no formato podcast, exibido pela rádio Uninter. Todas as sextas, às 10h30, você confere aqui o programa e a reprise às segundas-feiras, às 17h30. O objetivo é trazer ao ouvinte um olhar diferenciado sobre os conteúdos e o papel da mídia em nossa sociedade, a partir do debate com profissionais e pesquisadores da área. A gente espera ajudar você aí a compreender melhor o papel dos meios de comunicação. E lembrando que você pode participar também enviando comentários e sugestões para o e-mail programacontrainfo@gmail.com. Ok? Eu fico por aqui nos trabalhos técnicos Bárbara Carvalho e Valéria Alves. Meus agradecimentos. Até mais.